Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você nesta sexta-feira, dia 3 de março. Notícia boa, cara. Pelo visto, a novela da compra da Activision Blizzard tá chegando perto de uma conclusão. E pelo menos na União Europeia, as coisas parecem boas pra Microsoft. Já a Sony vai ter que revelar mais do que gostaria sobre os seus acordos de exclusividade pro governo dos Estados Unidos. Além disso, o criador do Sonic admitiu ser culpado por crimes de colarinho branco. Dead by Daylight vai virar filme e a Capcom vai fazer um evento digital na semana que vem. Eu sou o PH e você vai conferir essas e outras novidades no Ping, o seu programa de games, esportes e tecnologia que começa agora. A notícia principal de hoje, na verdade, é um giro de notícias envolvendo a compra da Activision Blizzard pela Microsoft, já que nos últimos dias rolaram várias novidades e reportagens vindo das três principais regiões em que a aquisição está sendo contestada: Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia. Começando pela União Europeia, com uma reportagem da Reuters que trouxe perspectivas positivas para a Microsoft, já que fontes dizem que a Comissão Europeia deve aprovar a compra e exigir a venda e divisão das partes da Activision Blizzard. De acordo com essas fontes aí, atitudes da Microsoft de oferecer acordos de licenciamento com companhias como a Nintendo, a Valve e a Nvidia e estar aberta a outras concessões teriam sido vistas como coisas positivas ali, né? Motivos favoráveis a essa aquisição ser aprovada pelos oficiais da União Europeia. Enquanto isso, uma reportagem da Bloomberg diz que tanto a Microsoft quanto a Activision Blizzard se reuniram com oficiais da Competition and Markets Authority, que é do Reino Unido mesmo, para discutir os pontos de contestação da compra. Lembrando que no documento preliminar sobre o protocolo, a CMA tinha sugerido a venda da marca Call of Duty ou da Activision inteira para que a aquisição fosse para frente, o que para a Microsoft não é uma alternativa, né? Fontes da Bloomberg disseram que a Microsoft disse que estaria disposta a pagar para uma reguladora externa garantir que os acordos de licenciamento estariam sendo respeitados ao longo dos anos que estão por vir aí. A CMA também deve falar com a Sony na próxima semana e, falando na Sony, talvez aquela estratégia de bloquear essa compra a qualquer custo tenha saído pela culatra. Isso porque o FTC, que é o órgão regulador dos Estados Unidos, aprovou uma intimação da Microsoft para divulgar documentos confidenciais da Sony. Isso inclui acordos de exclusividade com estúdios third party. A Sony tentou bloquear essa intimação aí, mas os argumentos dela foram rejeitados. Pelo menos o FTC declarou que eles só precisam divulgar os acordos feitos de 2019 para cá, ao invés de 2012 para cá, como a Microsoft tinha pedido. Mas ainda assim não é o tipo de coisa que a Sony quer mostrar pro mundo, né? Isso aí muito possivelmente vai revelar detalhes de acordos de exclusividade que a Sony tem feito com third parties, como por exemplo a Square Enix, talvez até empresas que a gente nem sabe que tem acordo de exclusividade com eles, eles devem estar bravos. A União Europeia vai dar o seu aval oficial sobre a compra da Activision Blizzard em 25 de abril, enquanto o Reino Unido tem até 26 de abril para soltar o seu parecer. Os Estados Unidos estão processando a Microsoft e a Activision Blizzard para bloquear essa aquisição, então isso só deve se resolver no mínimo na segunda metade do ano para frente, mas está assim caminhando. Passando para outras notícias, e ainda falando de treta de tribunal, o Yuji Naka, que é um dos co-criadores do Sonic, eu adoro essa notícia, cara, admitiu ser culpado de negociações de ações com informações privilegiadas enquanto trabalhava na Square Enix. Nos últimos meses, ele foi preso duas vezes pela polícia japonesa. Ele foi acusado de comprar ações dos estúdios Aiming, do Dragon Quest Tact, e do A-Team Entertainment, de Final Fantasy VII The First Soldier, antes que esses jogos fossem anunciados oficialmente. Então aquela coisa, né? Ele teve informação privilegiada trabalhando na Square Enix, aí ele falou, pô, vou comprar a ação desse estúdio aqui, porque vai bombar quando anunciarem o jogo. E aí, enfim, ele ganhou 16% de lucro nisso, né? Vale a pena pra caramba, né? De acordo com o caso, o Yuji Naka teria acessado um site interno da Square Enix com essas informações aí, em minutas, envolvendo esses jogos, e comprou centenas de milhares de ações antes dos anúncios oficiais. Com isso tudo aí, ele teria faturado 20 milhões de ienes, ou 770 mil reais, quando vendeu as ações. No seu depoimento, o Naka teria dito que não há dúvidas de que ele teria feito essa negociação de ações. E pensar que nada disso teria acontecido sem Balan Wonderworld. Mas enfim, o cara provavelmente vai cumprir pena aí, e muito provavelmente não vai trabalhar mais nessa indústria, porque esse tipo de crime o Japão leva muito a sério. Você vai falar do criador de Samurai X ali, aquele tipo de crime eles não ligam muito, mas esse aí... Agora vamos falar de adaptações de games, porque Dead by Daylight, o popular jogo de horror em multiplayer assimétrico, vai virar um filme. A adaptação vai ser tocada pela Blumhouse, o mesmo estúdio de Megan, Sobrenatural e Corra. Além disso, a produtora Atomic Monster, do James Wan, tá envolvida no projeto. O James Wan, pra quem não sabe, é o diretor de filmes como Sobrenatural e Maligno, além, é claro, de Veloz e Furioso 7. Mas, por enquanto, não tem nenhum diretor nem roteirista ligado a esse projeto. Pra quem não sabe muito sobre o jogo, o Dead by Daylight foi lançado em 2016 e coloca 4 jogadores como sobreviventes tentando enfrentar ali, na verdade, sobreviver a um monstro ou assassino que é controlado por um 5º jogador. Desde o lançamento, ele é geralmente um dos jogos mais jogados no Steam e ganhou vários crossovers com filmes e séries, como Pânico, Halloween, Massacre da Serra Elétrica e até Stranger Things. O BAFTA, que é o prêmio britânico que está entre os mais tradicionais de cinema, TV e games no mundo, anunciou os seus indicados para os melhores jogos do ano passado. E o God of War Ragnarok quebrou o recorde de indicações da história da premiação, concorrendo a 14 categorias diferentes. O segundo colocado em indicações esse ano é Stray, com 8, seguindo de Elden Ring, com 7. Os três jogos concorrem a jogo do ano, junto com Marvel Snap, Cult of the Lamb e Vampire Survivors. Elden Ring, Ragnarok, Stray e Marvel Snap também estão na categoria de voto pelo público, concorrendo com Immortality e Horizon Forbidden West. Os vencedores do BAFTA vão ser revelados no dia 30 de março. E depois de estar no State of Play e no Nintendo Direct nas últimas semanas, a Capcom anunciou que vai fazer o seu próprio showcase digital na próxima quinta-feira, dia 9 de março, às 7h30 no horário de Brasília. O showcase vai mostrar mais de jogos como Exo Primal, Monster Hunter Rise, Mega Man Battle Network Legacy Collection, Ghost Trick e Resident Evil 4. Lembrando que a Capcom prometeu uma demo do remake no State of Play, muito provavelmente vai sair nesse dia aí. A apresentação vai durar 26 minutos e também vai rolar um pré-show 20 minutos antes do evento principal. Provavelmente muitas novidades, não esperem muita coisa, porque o evento da Capcom próprio aí normalmente é meio meia bomba ali, mas talvez tenha alguma revelação legal. E fechando as notícias, a Nintendo anunciou que Metroid Fusion chega na semana que vem para os assinantes do pacote de expansão do Switch Online. Fusion era um jogo do Game Boy Advance, lançado em 2002, que tinha uma gameplay em 2D bem parecido com os outros jogos da série, ao contrário de um outro Metroid que saiu na mesma época, o Metroid Prime, e por na mesma época, eu quero dizer, no mesmo dia. Imagina isso, cara, saiu Metroid Prime, Metroid Fusion no mesmo dia, a galera é muito feliz, né? Enfim, saiu recentemente no Switch também a remasterização do Prime, agora você tem a experiência completa no seu Switch. O Fusion vai entrar no catálogo do Switch Online no dia 9 de março. E vamos para os aniversários de hoje. Começando em 2003 com Freelancer para o PC, que era um jogo de exploração espacial que, mesmo com os melhores esforços do Chris Roberts, acabou sendo lançado. Quem sabe o mesmo aconteça com Star Citizen um dia, né? E já que a gente tava falando nele agora há pouco, 6 anos atrás, em 2017, saía o Nintendo Switch, que é atualmente o terceiro videogame mais vendido de todos os tempos, atrás só do Nintendo DS e do PlayStation 2. E obviamente, se saiu o Switch nesse dia, também a gente tá comemorando o aniversário de The Legend of Zelda Breath of the Wild, um joguinho aí que aparentemente vai ter uma sequência daqui a pouco, sei lá. E um ano atrás, saiu um dos maiores flops de 2022, que é Babylon's Fall. Inclusive, a gente não colocou nas notícias, mas a Square Enix anunciou que vai mudar de CEO. Coincidência? Provavelmente não tem nada a ver, mas enfim, né? Fica aí. E a gente encerra o Ping. Lembrando que o Ping não é mais diário, agora sai às segundas, quartas e sexta. Também avisando aqui que eu entro de férias semana que vem, então vocês só devem me ver ou ouvir no Ping de novo em abril. Enquanto isso, confiram minhas lives lá na roxinha, no TVPH. Se você estiver assistindo no YouTube, lembre de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Por caso você estiver ouvindo a versão em áudio do podcast, vai no seu agregador de podcasts ali, lembra de deixar uma avaliação sempre que possível. E se curtiu, lembra também de recomendar pro máximo de pessoas esse programa, pra todo mundo. Quem aparecer na rua aí, você fala, pô, ouve o Ping aí, né? Um abraço, e o Ping volta na segunda-feira.